direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e começamos com uma reclamação de uma consumidora de Almada. Escreve-nos ela que tomou café e comeu alguma coisa na Gleba, em Almada. Diz que foi bem atendida pela jovem funcionária com eficiência e educação, no entanto foi-lhe recusado o pagamento em numerário. A jovem foi bastante civilizada, para não dizer, aliás, para não prejudicar, porque certamente receia perder o emprego. Eu informei-a, diz a nossa consumidora, queria fazer queixa, não contra ela, mas contra a violação dos direitos do consumidor por parte da empresa. Escreve esta nossa consumidora, que sabe que este direito deriva de uma indicação da União Europeia, mas também julga saber que não existe quadro sancionatório, o que lhe parece, de resto, grave a ser esse o motivo principal para que algumas empresas persistam na violação deste mesmo tema. Ora bem, a nossa ouvinte diz que agradece toda a atenção a este assunto, disponibiliza-se também para, de algum modo, fazer parte da União em prol da sua resolução. Este foi um e-mail enviado naturalmente ao Sr. Professor, que está ao corrente de tudo isto, mas o que importa é, professor, o que é que podemos dizer a esta nossa ouvinte de Almada?
Salve! Direito ao consumo, direitos do consumidor, direitos do quotidiano, é preciso saber para se proteger. Ora bem, há aqui, uma vez mais, uma situação que requer um cuidado muito particular, porque, mercê da não atuação das entidades oficiais a que incumbe garantir contra todas estas violações a moeda concurso legal, qualquer dia, exatamente por se repetir à exaustão uma mentira que não tem base legal, nós transformamos exatamente isso em lei. O dizer-se que não há norma que puna a recusa da moeda concurso legal, qualquer dia transforma-se em lei e, portanto, de tanto se dizer que não há norma, não haverá, de certo, norma. Ora, é que quem sufraga um tal entendimento falha, como nós gostamos de dizer, rotundamente o alvo. Se surgir em um qualquer estabelecimento, como no caso, um cartaz com estes dizeres: pagamento só com cartão, ou não aceitamos nem notas nem moedas, estamos perante condições gerais dos contratos de compra e venda a que qualquer um pode aderir. Ponto é que tais condições gerais sejam lícitas. Ora, o que diz a Lei das Condições Gerais dos Contratos, de 25 de outubro de 1985? Uma lei velha de barbas, já com 40 anos. Todas as condições gerais, independentemente da forma da sua comunicação ao público, da extensão que assumam ou que venham a apresentar nos contratos a que se destinem, do conteúdo que as informe, ou de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo destinatário ou por terceiros, integram-se no âmbito da lei que rege neste particular. Quando se anunciam condições gerais dos contratos, por exemplo, e nós não temos a percepção disto, na praia, por meio de megafone, ou num mercado através de um pregão. Nas cidades, por altifalantes instalados em veículos em circulação ou parqueados em qualquer lugar público. Nos restaurantes, mediante inscrições a giz nas ardósias ou em quadros plasticizados impressos a marcador, sempre que estejamos perante situações destas, é de condições gerais dos contratos pré-elaboradas que se trata. Ou se aceita e se tem acesso aos bens, ou não se aceita e de tais bens se é privado. Portanto, deixamos de ter acesso aos bens se não aceitarmos nas condições propostas.
Professor, e essas condições gerais violam ou não violam a lei?
Pois aí é que está. Estas condições gerais, pagamento só com cartão, não se aceitam nem notas nem moedas, violam a norma que não permite que a moeda com curso legal seja eliminada, seja banida do tráfego jurídico. O que é que diz a Comissão Europeia em complemento do regulamento do euro que foi editado em 3 de maio de 1998? O curso legal ou forçado das notas e moedas em euros implica 1. Aceitação obrigatória. O credor de uma obrigação de pagamento não pode recusar notas e moedas em euros a menos que as partes tenham acordado entre si outros meios de pagamento. Poder para cumprir obrigações de pagamento. Um devedor pode cumprir uma obrigação de pagamento mediante a entrega ao credor de notas e moedas em euros. Uma tal exclusão é vedada, pois, pela lei das condições gerais dos contratos, ao preceituar que são em absoluto proibidas. Designadamente, as condições gerais dos contratos que limitem ou de qualquer modo alterem obrigações assumidas na contratação diretamente por quem as predisponha. Há aqui uma violação patente também do princípio da cláusula geral da boa-fé que informa esta lei das condições gerais dos contratos.
Professor, perguntava-lhe se há sanções ou penalidades para quem não cumpre estas disposições agora.
Exatamente, de há algum tempo a esta parte, ou seja, desde 28 de maio de 2022, através de um diploma legal datado de 10 de dezembro de 2021, e a violação das normas que proíbem em absoluto determinadas condições gerais constitui ilícito de mera ordenação social na mais grave das suas expressões. Trata-se de uma contra-ordenação económica muito grave e incumbe ao regulador, no caso, é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal, que parece que ainda não se predispôs a admitir que há aqui efetivamente uma violação que tem sanções, que tem coimas, não se trata de um crime, mas de uma contraordenação, no caso, uma contraordenação económica muito grave, que compete ao Banco de Portugal fiscalizar, instruir os autos e aplicar as respectivas coimas. Ao Banco de Portugal, não à ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A ASAI tem de ver com os preços. O Banco de Portugal é o garante da moeda soberana. A moeda soberana já não é o escudo em que tinha exatamente impressos os nossos símbolos. A moeda soberana na zona euro de que Portugal faz parte é o euro, as notas e moedas de euro. O montante das coimas, porém, varia consoante a categoria do infrator, se pessoa singular ou coletiva, e no caso varia ainda em função do talhe, da dimensão da empresa. Ora bem, se nós estivermos perante uma microempresa, a coima no mínimo será de 11 mil euros. Nós mais adiante falaremos também das coimas para as contraordenações económicas muito graves, razão porque aqui vamos só abreviar. E tratando-se de grandes empresas, o limite máximo da coima, se as coisas se passarem em território nacional e tão só, será de 90 mil euros. Mas as coimas podem atingir, se se tratar de violações no espaço da União Europeia, ou no espaço económico europeu, os 4% do volume total de negócios da empresa. Ou, se não se conseguir apurar este montante, a coima, no limite, atingirá os 2 milhões de euros. Veja-se que estes números não são a brincar, são números muito expressivos, muito significativos. Importa, por conseguinte, atentar em tudo o que se disse para que se contrariem os silêncios e as omissões que nós consideramos pecaminosos e que afrontam elementares direitos e garantias dos consumidores. Quer dizer, no plano coletivo, uma das vias para obviar também à violação sistemática dos direitos de cada um e de todos é a da instauração de uma ação inibitória prevista exatamente na Lei das Condições Gerais dos Contratos, que visa suprimir as condições deste tipo que as empresas ostentam nos seus contratos de adesão, e isso o instaurar, o propor, o desencadear uma ação coletiva pode caber quer às associações de consumidores, quer às associações de interesse económico, quer ao Ministério Público, como ainda à Direção-Geral do Consumidor, que dispõe também, por lei, de legitimidade processual para ir a juízo e instaurar estas ações. Outra das vias, a dos autos de contraordenação no plano, quer coletivo, quer singular, em função das reclamações dos consumidores, é a da instauração dos autos de contraordenação pelo Banco de Portugal, que aplicará a coima correspondente de harmonia com o que dissemos. Se tais medidas se desencadearem tempestivamente, a tempo e horas, de certo que deixará de haver toda e qualquer sorte de atentados ao ordenamento jurídico português, mercê da publicidade associada às situações de facto objeto de cominação, e aos consumidores não se depararão obstáculos intransponíveis a regular a contratação, como estes, que são suscetíveis de gerar não só incómodos, aliás, com a gleba, já houve aquele caso no Centro Comercial Vasco da Gama com o estudante que ficou a ver navios, não levou os pães porque não tinha cartão para pagamento. E depois disse, mas então agora fico sem pão? Pede ao teu pai um cartão, foi a resposta absolutamente indelicada, ao contrário do que nos diz esta senhora de Almada, do empregado da empresa.
Muito bem, professor, avançamos então agora para o nosso consultório. O Bruno Castro de Santarém deixa-nos aqui uma questão. Professor, fui ao supermercado já no dia 4 de janeiro e vi esta etiqueta a dizer ganha de imediato 100 euros. No entanto, depois percebi que a campanha afinal já tinha acabado em dezembro. E a pergunta é se isto não induz um consumidor em erro, sobretudo quando a informação continua exposta na loja. E a pergunta é, professor, que consequências legais isto terá para o supermercado Pingo Doce?
Ora bem, a oferta, enquanto se mantiverem os seus elementos constitutivos, e havia aqui, patentemente, a oferta de 100 euros na compra de 4 garrafas, não sei bem de quê, vem inclusivamente aqui o meu amigo teve, o Miguel Rodrigues, teve o obséquio de me remeter uma gravura que o ouvinte terá naturalmente remetido e, portanto, a despeito do que se possa ter como eventual exclusão, persistirá a oferta e o comerciante tem de a honrar, como só e dizer-se. Há equívocos. Se é que é de equívocos que se trata, que se pagam muito caro. Nem a oferta já ultrapassada poderá servir de chamariz para a aquisição de outros produtos. Além do mais, nem a embalagem que serve de suporte à oferta, nem sequer se refere o período em que cessa a oferta. Fala-se de 2 meses sem que haja, de modo claro e visível, a data do começo da campanha. E de nada vale a remissão para o website que aqui está, porque a oferta tem de ser clara, precisa, compreensível e adequada. Isto é, tem de ter como padrão a pessoa concreta a quem se dirige a oferta. Logo, poderia o consumidor fazer a exigência nos termos enunciados e, em caso de resistência, deixar consignado no livro de reclamações em suporte papel o seu protesto por lhe não fornecerem os produtos nos termos em que se anunciam, para que do feito possa a ASAI, a Autoridade de Controlo do Mercado, tomar conta do facto e desencadear os efeitos devidos.
Muito bem, professor, e a Susana Lopes de Zambuja deixa-nos também uma questão. Diz que foi ao supermercado também no início do ano por causa de uma promoção que dizia preço especial até 24 de dezembro. Mas quando cheguei a casa percebi que afinal aquele preço era já o normal de há semanas e prolonga-se até ao dia 8 de janeiro. Neste caso foi quando esta nossa ouvinte nos enviou esta comunicação. Ora bem, a questão é, como consumidora, diz que se sentiu enganada e pergunta se isto é uma prática aceitável.
Se não se tratar de produtos abrangidos na Lei das Promoções e dos Saldos, 2007, rege aqui a Lei das Práticas Comerciais Desleais, de 26 de março de 2008, que no seu artigo 7º diz o que segue. É enganosa a prática comercial que contém informações falsas ou que, mesmo sendo factualmente corretas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza, ou seja, suscetível de induzir em erro o consumidor em relação a um ou mais dos elementos a seguir enumerados e que, em ambos os casos, conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transação que este não teria tomado de outro modo. Em primeiro lugar, a existência ou a natureza do bem ou serviço, e lá mais para diante, o preço, a forma de cálculo do preço, ou a existência de uma vantagem específica relativamente ao preço. Quando se diz que se trata de um preço especial até uma dada data, é porque no preço vai aparelhado um eventual desconto, uma eventual redução, e, portanto, é esse o elemento de atração do consumidor. Estamos perante um ilícito contra o ordem nacional sujeito a coima. E este ilícito de contra-ordenação é grave. Entre o leve, o grave e o muito grave, este está a meio termo, é grave. E qual é a grelha das coimas para a contra-ordenação económica grave? São as singulares, exerçam o comércio, de 650 a 1.500 euros. Microempresas, de 1.700 a 3.000 euros. Pequenas empresas, de 4.000 a 8.000 euros. Médias empresas, de 8.000 a 16.000 euros. Grandes empresas, de 12.000 a 24.000 euros. Deve o consumidor, no caso a consumidora, lavrar a sua reclamação no livro respectivo, para que o órgão de polícia criminal, que é a ASAI, atue de imediato, instruindo os autos e aplicando as coimas cabíveis.
Professor, o Marcelo Sousa de Almeida deixa-nos a seguinte questão. Para além de desejar um bom ano novo ao professor, diz que fez uma compra recente online no site Garantia Entrega em 24 horas. No topo do site, letras vermelhas e enormes, estava lá isso escrito, mas depois na compra percebeu que afinal eram vários dias úteis. Ora bem, se ele diz que se soubesse disto, talvez não tivesse comprado, e pergunta se isto é informação suficiente para o consumidor.
Claro que se trata, na circunstância, de publicidade enganosa ou de uma prática comercial desleal na vertente enganosa. É evidente que nesta circunstância poderia pôr termo ao contrato nos 14 dias subsequentes dentro do período de ponderação ou reflexão por força de lei, por se tratar de um contrato eletrónico. Mas se o prazo fosse essencial para si, poderia, de qualquer forma, pôr termo ao contrato, devolvendo a coisa e exigindo a restituição do preço, como é de lei.
Muito bem, professor. E o Germano Oliveira Lisboa deixa-nos também uma questão. Depois dos abusos de Natal, inscreveu-se num ginásio que anunciava uma mensalidade baixa, mas só depois lhe falaram que em taxas de inscrições e fidelizações longas, que não estava prevista inicialmente. Ora bem, para quem está a decidir, é uma informação que devia estar logo clara e publicitada. Correto, professor?
Absolutamente, tem toda a razão, já que a oferta tem de ser perfeita, clara, compreensível, mas evidentemente que ao perceber-se disso não terá firmado o contrato, mas poderia ter deixado a sua reclamação no livro respectivo para que as entidades de controlo do mercado possam agir, levando a que esta gente emende a mão. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor é absolutamente rigorosa quanto à indicação do preço. O preço tem de ser global e todas as condições nele implicadas têm de ser reveladas previamente. É isto que consta da informação pré-contratual, sob pena de responsabilidade e de responsabilidade por danos causados na esfera do consumidor.
Muito bem, professor, na reta final, uma pergunta do Henrique Teixeira de Alverca. Foi ao restaurante com a família, pediu um prato que estava no menu com preço indicado 18,5€. No final cobraram mais caro, 22€, dizendo que o preço tinha mudado e que o menu não estava ainda atualizado. A juntar isso, juntaram uma fatura de 5€ extra porque não tinha reservado mesa. O caso foi tão caricato ao ponto de me negarem o livro de reclamações. Não insisti, até porque estava com a família, com a minha mãe, que está doente, e não quis por isso submetê-la ao problema. Fui, entretanto, ao site e no site não tem o livro eletrónico. A pergunta é, professor, quanto tempo tenho, escreve este nosso ouvinte, para reclamar e se pode voltar novamente ao restaurante ou faz queixa na defesa do consumidor?
Para além do mais, estamos perante um crime de especulação, previsto e punido pela Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 1984 e com uma moldura penal que vai dos 6 meses de prisão a 3 anos e de pena de multa não inferior a 100 dias. Ora, sucede exatamente que pode reclamar. Os prazos para a prescrição do crime são, na circunstância, de 5 anos, porque é uma pena de prisão igual ou superior a 1 e inferior a 5 anos. Por conseguinte, pode realmente fazê-lo ainda, e no que toca à recusa do livro de reclamações, isso constitui uma contraordenação económica muito grave, que, consoante a dimensão da empresa, se for microempresa, pode atingir os 11.500 euros. Uma pequena empresa, 30 mil euros. Uma média empresa, 60 mil euros. E uma grande empresa, 90 mil euros.
E pronto, professor, com isto concluímos o nosso programa. Resta agradecer-lhe e desejar-lhe boa semana. Marcamos encontro para hoje, 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Não nos deixem de enviar as vossas reclamações.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.